Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Esta é a Voz da América com a sua emissão vespertina em português nesta terça-feira, 6 de agosto de 2024. Neste momento lá fora estão 32 graus, abafado, e diz que vai chover. Ao microfone, na primeira meia hora desta emissão, está Ana Guedes. Na apresentação, a produção é de Jaime Faria. Na técnica temos o Nick Ivanov. Candidata democrata nos Estados Unidos, Kamala Harris escolhe governador Tim Walz do estado de Minnesota como seu candidato a vice-presidente. Forças israelitas efetuaram ataques aéreos esta terça-feira no sul do Líbano. Como sempre, a primeira meia hora desta emissão é centrada em Angola, onde o secretário-geral da JUR, o braço juvenil da UNITA, acusa o MPLA de agredir os seus militantes e provocar clima de medo em Angola.
O que leva-nos a crer que há um clima de intimidação que se quer levar a cabo no sentido de ver a população a recuar. Instalar um clima de medo, porque o partido que sustenta o poder perdeu grande popularidade.
Relatório da ONU diz que mais de 30% dos angolanos enfrentam insegurança alimentar grave a cidadãos que vão ao lixo para se alimentarem.
O sofrimento está mesmo difícil. Nós comemos também no lixo, quando botam mesmo comida. Nós vamos lá correr e recolher aquela comida, nós comemos.
O governo diz que a situação está melhor e também falaremos sobre denúncias da existência das esquadrões da morte. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Agora deixo-vos com o Sérgio Nhambi, que nos traz aqui as notícias internacionais.
A vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, escolheu o governador de Minnesota, Tim Walz, como seu companheiro de candidatura para a campanha contra o ex-presidente Donald Trump nas eleições presidenciais de novembro. O anúncio oficial foi feito esta terça-feira, antes de um evento de campanha em Filadélfia, com a presença de membros do Partido Democrata. Segue-se uma digressão por estados que terão um papel fundamental na decisão de quem ganha as eleições de novembro, com a campanha de Harris a fazer paragens em Michigan, Arizona e Nevada. Trump nomeou o senador J.D. Vance como seu candidato a vice-presidente durante a convenção de nomeação do Partido Republicano no mês passado. Esta semana, Vance fará sua própria digressão de campanha nos chamados estados de batalha da Pensilvânia, Michigan, Wisconsin, Carolina do Norte. As forças israelitas efetuaram ataques aéreos na terça-feira no sul do Líbano que mataram 4 pessoas, segundo as autoridades sanitárias libanesas. As forças armadas israelitas afirmaram que os ataques na zona de Nabatia tinham como alvo militantes do Hezbollah, enquanto mesmo afirmou na terça-feira ter lançado um ataque com um drone dirigido a Israel. Os ataques são os mais recentes nos combates transfronteiriços entre Israel e Hezbollah, que se intensificaram com a guerra entre Israel e o Hamas na faixa de Gaza e ocorrem numa altura em que a comunidade internacional está a trabalhar para evitar uma escalada do conflito na região. Essas preocupações aumentaram na semana passada com um ataque israelita que matou um comandante do Hezbollah em Beirute e um ataque que matou o chefe político do Hamas em Tirã, que o Irã e o Hamas atribuem a Israel. No continente africano, a polícia nigeriana disse esta terça-feira ter detido mais de 90 manifestantes com bandeiras russas em protestos desencadeados por dificuldades econômicas. Milhares de pessoas juntaram-se aos protestos contra as políticas governamentais e o elevado custo de vida na semana passada, numa altura em que o país mais populoso de África sofre a pior crise econômica da última geração. Jornalistas da AFP e testemunhas viram alguns manifestantes a empunhar bandeiras russas, um fato que a embaixada russa se distanciou. O norte da Nigéria partilha fortes laços culturais, religiosos e socioeconômicos com os seus vizinhos países da região do Sahel, que têm assistido a uma série de golpes de Estado a líderes militares que se afastam e líderes militares assim que se afastam dos aliados ocidentais em direção à Rússia. As bandeiras russas têm estado presentes em manifestações no Níger, Mali e Burkina Faso, e o seu aparecimento na Nigéria desencadeou fortes relações por parte das autoridades. Mais tarde, na terça-feira, os chefes de segurança das Forças Armadas e da Polícia, entre outros, deram um raro briefing conjunto e alegaram que patrocinadores que estavam fora do país, não identificados, estavam a tentar minar o governo sem, contudo, fornecer provas. Em mais notícias, a Amnistia Internacional acusou hoje as autoridades etíopes de continuarem a não conseguir pôr termo às violações dos direitos humanos nas zonas de conflito. A organização não-governamental refere que, apesar do acordo de paz que pôs termo em novembro de 2022, a guerra na região de Tigray, responsável por cerca de 600 mil mortes em 2 anos, persiste em numerosos conflitos no segundo país mais populoso do continente, nomeadamente nas regiões de Amhara e Oromia. De acordo com a Amnistia, as violações dos direitos humanos continuam com a mesma intensidade na região de Amhara, enquanto as denúncias de atrocidades cometidas em Tigray e abusos na região de Oromia ficaram em grande parte sem resposta por parte das autoridades. Apesar das declarações a favor da justiça, principalmente através dos chamados mecanismos de justiça de transição, as autoridades etíopes não conseguiram pôr fim a estas violações, afirmou a ONG, acrescentando que milhões de etíopes estão a ser privados de justiça.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
O militante da Juventude Unida Revolucionária de Angola, Jura, o braço juvenil da UNITA, encontra-se internado no hospital da província do Cuito, na sequência de fortes agressões que foi alvo no domingo. A denúncia do secretário-geral daquela organização, o deputado Nelite Kwikwi, quem conversa com a Voz da América hoje, disse que quando os jovens saíam de um acampamento se depararam na estrada com uma barricada com troncos e pedras erguidas por militantes da JMPLA, a Organização Juvenil do Movimento Popular da Libertação de Angola, o MPLA. Ele falou com o Álvaro Lugero Andrade.
A delegação do Coemba foi surpreendida por um grupo de jovens da JMPLA, orientada pelo seu primeiro secretário, que colocou uma barricada, tinham pedras, paus, para impedir a sua passagem. Então aí começou o confronto, foram alvejados, atiraram pedras, enfim, viabilizaram a passagem, mas a maioria dos jovens conseguiu fugir, escapar do perigo. No entanto, ficou um dos integrantes da caravana, que não conseguiu sair, e este foi barbaramente espancado. Está neste momento internado no hospital, numa das maiores unidades hospitalares do Cuito. Está com uma lesão craniana.
Houve algo semelhante há algum tempo, a caminho com uma caravana da UNITA, a caminho do Cuito Carnaval. Tem havido alguma reação das autoridades quanto a isto, além de declarações da outra vez, inclusive o presidente da Assembleia chegou a condenar o ataque?
Não. O que se passa é que depois a vítima torna-se o agressor. A culpa depois é de quem está numa cama internado, a culpa é de quem perdeu um carro, porque os militantes do MPLA agem a coberto das autoridades do Estado, agem a coberto da Polícia Nacional e de outros órgãos, como é natural. E quando se abre uma investigação, a culpa é sempre da UNITA. Tivemos há 2 semanas uma agressão do secretário municipal de Luanda, daqui da província de Luanda, pela própria Polícia Nacional, mas no final das contas as autoridades nunca dizem nada, o que leva-nos a crer que há um clima de intimidação que se quer levar a cabo no sentido de ver a população a recuar. Instalar um clima de medo, porque o partido que sustenta o poder perdeu grande popularidade. As eleições 2022 ditaram isso mesmo e adotou uma estratégia de intimidação, de criar conflitos e intimidação. E penso que esta é a agenda. Quando a agenda é do regime, as autoridades nunca reagem como deviam reagir.
Além das denúncias públicas que a UNITA tem feito, tem realizado ou pretende realizar, por exemplo, encontros com o mais alto nível do Estado para eventualmente ter uma temperatura mais baixa?
O presidente do partido tem feito grandes esforços no sentido de contactar as autoridades de Estado para parar com este ambiente. Sei, vai ou deverá contactar as autoridades, algumas autoridades que devem cuidar deste assunto nos próximos tempos, se já não o fez. Tem feito um esforço no sentido de dialogar para amenizar este ambiente. Mas, como digo, isto é uma questão de sobrevivência do regime. Mas, ainda assim, a UNITA vai continuar a insistir no sentido de dialogar e terminar com este ambiente que não tem sido dos melhores.
A Voz da América contactou, entretanto, o secretário do MPLA para a Informação e Propaganda, Esteves Hilário, para uma reação, mas até agora não nos foi possível obtê-la. Falamos de um assunto aqui na Voz da América e que temos vindo a abordar nos últimos meses: o aumento dos relatos de assassinatos em Luanda, que continua a gerar preocupação e medo entre os residentes, que denunciam a existência de supostos esquadrões da morte responsáveis por diversas mortes de jovens na capital angolana. O Serviço de Investigação Criminal diz que desconheceu os autores desses assassinatos, mas o porta-voz da corporação anunciou recentemente que está a investigar as mortes.
O país tem sido marcado nos últimos dias por inúmeros casos de assassinatos de jovens com idades entre 17 a 29 anos, o que leva, no seio da sociedade, o debate sobre a existência ou não de Esquadrão da Morte. Analistas políticos ouvidos pela Voz da América dizem que os Esquadrões da Morte são grupos paramilitares que operam fora do sistema judicial e que, em alguns casos, podem estar ligados às forças de segurança do Estado. Apontam também que esses grupos surgem num contexto de fragilidade institucional e corrupção e podem estar associados às execuções extrajudiciais e intimidações políticas. O jurista e analista político Manuel Cangundo enfatiza a ligação destes grupos às forças de segurança e às práticas de repressão.
Essas mortes denunciam, de facto, que existe esse esquadrão da morte e que ninguém pode negar isto, porque senão nós não teríamos essas mortes em série. E como devo calcular, esse esquadrão de morte deve estar a atuar, não é? Presumivelmente a mando ou então ao abrigo de uma ação, não é? Porque normalmente esses atos são sempre atribuídos a elementos ligados ao serviço de investigação criminal, que acredita-se que no cumprimento de um dever estejam, digamos, a praticar esses atos, ou seja, a punir as pessoas com a morte. Pessoas estas que estão implicadas em determinados processos, em determinados crimes também, tem que se dizer isso com a verdade, não é? A pena de morte em Angola foi abolida. Logo, com isto, estou a pretender dizer que não importa que tipo de crime que um certo cidadão esteja implicado ou venha a cometer, o tratamento tem que ser sempre com base, né, em observância estrita ao que a Constituição e a lei dispõem.
Por seu lado, o professor de Direito e analista político Agostinho Canando argumenta que estas ações apontam para a existência de comandos, mesmo não existindo um claro esquadrão da morte, devido à ausência de uma resposta clara e eficiente das autoridades sobre os assassinatos.
Essas execuções sumárias que têm um mandante têm, e é necessário haver uma investigação imparcial, mas imparcial mesmo no verdadeiro sentido da palavra, quem são esses mandantes, porque há uma necessidade de se estancar essas mortes por execuções sumárias.
Canando destaca a impunidade e a falta de transparência nas investigações como indicadores preocupantes sobre os objetivos destes grupos. A crescente violência e os assassinatos de jovens têm gerado um clima de medo e desconfiança, levando a sociedade a questionar a eficiência das instituições. O superintendente Manuel Alaio, a porta-voz do Serviço de Investigação Criminal, disse à Voz da América que as autoridades estão a investigar as causas e os culpados destes assassinatos.
Como sabe, o Serviço de Investigação Criminal tem missões próprias no âmbito da prevenção e repressão da criminalidade. Sempre que ocorrem factos criminais, sobretudo dessa natureza, no caso de homicídios, o que nós fazemos é, portanto, abrir o competente procedimento criminal. Os cadáveres eventualmente encontrados são removidos para a perícia médico-legal ou a chamada inspeção médico-legal e, determinadas as circunstâncias da morte, avançamos então com a investigação para a determinação da autoria material desses atos que chocam-nos a todos, chocam a sociedade. Tanto o SIC vai continuar empenhando a sua tarefa, vai ser implacável com todos aqueles que enverdarem por estes caminhos. Nessa altura, vamos fazer de forma acirrada, avançar com a investigação para determinar a autoria desses e outros crimes que ocorrem, não só em Luanda, mas em todas as partes do nosso território.
Além do Zango, no município de Viana, corpos foram igualmente encontrados no mês de julho nos municípios de Cacoaco, Kazenga e Colibengo. Há duas semanas, a Associação Justiça, Paz e Democracia já apelou à intervenção da Assembleia Nacional para esclarecer os assassinatos. Há alguns anos, o investigador Rafael Marques denunciou a existência de execuções sumárias em Luanda através do relatório intitulado O Campo da Morte, em que denunciava a existência de esquadrões de morte em Luanda. Koki Mukuta, Voz da América.
1:15 PM aqui em Washington. Esta é a emissão vespertina em português da Voz da América. Organizações não-governamentais angolanas querem explicações sobre o processo de recuperação de ativos da empresária Isabel dos Santos, a filha do ex-presidente angolano José Eduardo Santos. A exigência foi expressa numa carta dirigida às Procuradorias-Gerais de Angola e de Portugal e que é assinada pelas organizações Mãos Livres, Omunga, Pro Bono, entre outras. As organizações esperam que o governo angolano dê explicações sobre alguns investimentos feitos em instituições portuguesas. Os subscritores querem que os valores monetários desviados alegadamente pela empresária Isabel dos Santos sejam devolvidos ao povo angolano. Recentemente, como a Voz da América noticiou, o Procurador-Geral da República disse que está concluído o processo contra Isabel dos Santos e que foram enviadas cartas rogatórias para o Dubai para a notificar da acusação. E esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, a ser transmitida em onda média 1530. Estamos também na onda curta 17.655 e 12.080. Não esqueça, estamos também em FM com as rádios parceiras na Guiné-Bissau e em Cabo Verde. E ainda em São Tomé e Príncipe, através do transmissor local da Voz da América. A Voz da América transmite também em direto na internet, em voaportugues.com. Estamos no Facebook, Instagram, YouTube e X, com a referência Voa Português. Para contactos connosco, pode usar o nosso número do WhatsApp, mais 1-202-251-9466.
O África Agora é o programa semanal da Voz da América em português, onde se fala de temas atuais que mexem África. Pode assistir o África Agora no YouTube, Facebook, no nosso site voaportugues.com, mas pode também escutar na emissão de rádio. O programa está no ar durante 30 minutos a partir das 16 horas em Cabo Verde, 17 horas na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 18 horas em Angola e 19 horas em Moçambique. Ligue-se a nós, contamos com a sua companhia.
O relatório do Fundo das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a FAO, publicado recentemente, aponta para 11 milhões de pessoas em Angola, cerca de 32% da população, sem acesso diário regular a alimentos, por isso em situação de insegurança alimentar grave. Sem condições, nem mesmo para uma refeição diária, famílias angolanas fazem das ruas as suas moradias, nas imediações de contentores de lixo, procurando retirar dali sobras de alimentos para contornar uma penúria sem fim à vista. Há algum tempo, o ministro da Agricultura desvalorizava previsões de um cenário pior em matéria de crise alimentar e dizia mesmo que a situação estava a melhorar, João Marcos.
O sofrimento está mesmo difícil. Nós comemos também no lixo, quando botam mesmo comida. Nós vamos lá correr e recolher aquela comida, nós comemos.
Passavam 30 minutos das 14 horas. Com muito movimento de pessoas e viaturas pelas artérias do Benguela. E Joana, nome fictício, não tinha conseguido sequer 50 kwanzas, um valor abaixo do preço de um pão. A filha, que não frequenta a escola por falta de condições, chega com batata doce arrancada de um contentor de lixo. É o dia a dia de famílias em situação de penúria alimentar.
Assim desde manhã nem uns 50 nos deram. Ontem já dormi uma fome. Assim desde manhã também nenhuma coisa de comer. Assim só pedimos apoio para nos apoiarem só. Nós fazer negócio, a pessoa pode alugar um quarto onde vai viver.
Menina, tá boa? Filha. Onde conseguiu essa batata?
No lixo.
Achas que têm condições para comer?
Sim.
Várias vezes ao lixo para conseguir alguma coisa?
Sim, tenho uma comida para comer mesmo. Às vezes vocês passam todo dia a fome e dormem a fome. Aqueles que têm pena, nós comemos também no lixo. Quando botam mesmo comida...
Problema de saúde, minha.
Vamos fazer como?
Das cidades ao meio rural. O produtor Eugênio Capitango Augusto, a partir do Lepe, província do Ambo, tem exemplos similares. Capitango aborda a corrida a restos de um fruto típico da região, mas volta a criticar a falta de fundos para a agricultura familiar.
Na zona rural é onde as coisas não chegam. É um dos problemas. Uma caneca de fuga para a pala está com 100 anos. É, dá medo. As pessoas vão gravar mais. E o governo tem que ver essa situação. Metemos ali o colha, o lixo no contentor, no de abacaxi. E aquele lixo que a gente botamos, né, metemos no contentor de lixo, ele é tirado e ia comer. Mas são pessoas, eles não são malucos. A fome, isso é verdade. Só não aceita que está longe.
O ativista cívico João Guerra, evangelista da Igreja Católica, reforça igualmente que a solução está no campo. Mas avisa que há problemas imediatos.
O número das pessoas nas cidades aumentou. Corremos acima e abaixo. Acrescentando a questão da inflação monetária, que todos os santos dias o nosso dinheiro vai caindo. Isto está a agravar cada vez mais. Hoje até o próprio trabalhador tem problema de fome. Pouca alimentação poderá aparecer em fevereiro ou em março. E nesse tempo as pessoas vão comer o quê? Devíamos recorrer, de facto, às organizações internacionais. Não temos outra solução.
Entre 2021 e 2023, segundo o relatório divulgado na última semana, o número de subnutridos disparou de 6,8 milhões para 8,3 milhões de pessoas. A Voz da América procurou obter uma reação do Ministro da Agricultura e Florestas, António Francisco de Assis, mas sem sucesso. Há 4 meses, num exclusivo à Voz da América, a propósito de um outro relatório, o governante garantia que Angola caminhava bem em matéria de segurança alimentar.
Essa posição do relatório que você leu, não é? Essa não é a posição do governo de Angola. Nós estamos a trabalhar e estamos aí bem. Os resultados que estamos a obter não indicam isso. São apreciações, digamos, individuais. Nós não podemos fazer absolutamente nada.
João Marcos Benguela, Voz da América.
Na revista esportiva desta terça-feira, abrimos, como sempre, em Paris, a velejadora Daisy Nhaquila, a última atleta de Moçambique em prova nos Jogos Olímpicos, não conseguiu a qualificação para a final do torneio de vela na classe dinghy, que se realiza em Marselha. Nhaquila competiu a sua segunda presença em Jogos Olímpicos e terminou na 40ª posição, um lugar abaixo da egípcia Kutulu Mansi, a segunda africana na competição. Ao todo, foram disputadas 9 das 10 regatas, sendo que a última não teve lugar devido a problemas meteorológicos. Daisy somou 301 pontos. A brasileira Rebeca Andrade terminou a sua competição nas Olimpíadas 2024 com uma premiação maior, do ponto de vista financeiro, que a sua principal concorrente, a americana Simone Biles. A ginasta brasileira conseguiu 4 medalhas, tornou-se a maior medalhista da história do Brasil, e ainda recebeu cerca de 200 mil dólares, enquanto o Biles recebeu 150 mil dólares. A premiação de cada atleta olímpico é determinada pelo comitê de cada país. Enquanto no Brasil o comitê paga 50 mil dólares por cada medalha de ouro, nos Estados Unidos o comitê olímpico premia os seus campeões com quase 38 mil dólares, de acordo com a revista Forbes. Uma história de superação, a britânica Kelly Hodgkinson conquistou ontem a primeira medalha de ouro nos Jogos Olímpicos ao terminar em primeiro na prova dos 800 metros. A atleta de 22 anos de idade, que já havia levado a prata em Tóquio 2020, revelou que esteve perto de deixar o atletismo na adolescência depois de ter ficado sem conseguir andar após uma operação para retirada de um tumor. Depois da cirurgia, ela teve que esperar 2 anos para voltar a competir. E agora ganha o ouro. E outra história interessante para quem a conseguiu presenciar. Enquanto decorria a meia-final feminina de surf, entre a brasileira Tatiana Weston-Webb e a costarriquenha Brisa Hennessy, uma baleia passou perto do local da prova e chamou a atenção das câmaras e dos espectadores. Tudo parou. Depois, a prova continuou. E quando os Jogos Olímpicos caminham para o fim, já no próximo domingo, no quadro de medalhas, China lidera com 55 no total, mas 22 de ouro, seguida do dos Estados Unidos, França, Austrália e Grã-Bretanha. O Brasil ocupa a posição 17, com 2 de ouro, 5 de prata e 6 de bronze. A África do Sul é o país africano melhor colocado, na posição 30. Depois, Quênia, na posição 32ª. E ainda Argélia, no 38º posto. Mais abaixo, Etiópia. Cabo Verde ocupa a posição 67. Numa nota no mercado das transferências, o Atlético de Madrid, da Espanha, está próximo de concluir a contratação do avançado Julián Álvarez, de 24 anos, ao Manchester City. As três partes se acertaram e a transferência deve ocorrer nos próximos dias, em torno de 90 milhões de euros, segundo a imprensa.
Na Guiné-Bissau, um dia depois do Presidente da República ter voltado a responsabilizar o Presidente do PAIGC da Assembleia Nacional, dissolvida pela suposta tentativa de golpe de Estado de 1 de fevereiro de 2022, veio a público hoje um edital da Procuradoria-Geral da República a notificar Domingos Simões Pereira para comparecer no Ministério Público no prazo de 15 dias. O secretário nacional do partido já reagiu, lembrando que o Procurador-Geral está envolvido num caso de tráfico de drogas e que mais cedo ou mais tarde irá responder na Justiça. A notificação a Domingos Simões Pereira foi feita através de um edital com a data de 31 de julho de 2024, sem especificar o processo em causa. A Procuradoria adianta que a convocatória que Simões Pereira tome conhecimento da acusação provisória dos presentes autos. Fim de citação. O Ministério Público diz que Domingos Simões Pereira tem agora 15 dias a contar da data da publicação do edital para responder num processo de crime onde foi pronunciado como suspeito. O edital tem a data de 31 de julho de 2024. Desde 2016 que a Procuradoria-Geral da República tem tentado levar Domingos Simões Pereira à barra da Justiça, num caso conhecido como resgate aos bancos, em que a Justiça diz que o Estado guineense foi lesado em largos milhões de francos CFA. O caso remonta ao período em que Domingos Simões Pereira foi Primeiro-Ministro entre julho de 2014 e agosto de 2015. Acontece que o então Ministro das Finanças, Geraldo Martins, considerado o único suspeito no caso de resgate aos bancos, foi absolvido pela Justiça e o processo arquivado em 2018. Uma nota do Secretário Nacional do PAIGC responde dizendo que o edital é mais um capítulo de intimidação do regime e que o Ministério Público é extenso do regime. A nota lembra que o atual procurador, Bakary Biai, tem de responder ao caso do envolvimento em operações de tráfico de droga e noutros em que roubou terra a residentes em Bafatá. E é ao som desta música que nos aproximamos da 1h30 da tarde aqui em Washington, na altura em que eu me despeço da apresentação e vos deixo com o Amâncio Miguel.
13h30 aqui em Washington DC, esta segunda e última parte da emissão vespertina da Voz da América. Nos próximos 30 minutos, Nick Ivanov no som, Jaime Faria na realização. As notícias serão com Ana Guedes e a sua mãe Miguel. Uma vez mais, votos de boa escuta. Nas notícias, o nome de Filipe Nyusi, presidente de Moçambique, foi incluído pela Justiça dos Estados Unidos numa lista de conspiradores que participaram num esquema para defraudar investidores americanos no caso dívidas ocultas. Candidata democrata dos Estados Unidos, Kamala Harris, escolhe o governador Tim Walz pelo estado de Minnesota como seu candidato a vice-presidente. Forças do Israel efetuaram ataques aéreos na terça-feira no sul do Líbano. Somos a Voz da América e desde Washington DC transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM através de rádios parceiras que temos em Cabo Verde, Guiné-Bissau e Moçambique, em São Tomé e Príncipe, através do nosso próprio retransmissor. Acompanhe a nossa emissão na internet, voaportugues.com. As nossas notícias em texto, áudio e vídeo disponíveis no Facebook, no X, no Instagram e no YouTube. A referência é, uma vez mais, VOA Português. No WhatsApp, o nosso canal, +1 202 251 9466. 13h32. Nos próximos 4 minutos, Ana Guedes volta à antena para as notícias do mundo.
Vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, escolheu o governador do Minnesota, Tim Walz, como seu companheiro de candidatura contra a campanha do ex-presidente Donald Trump nas eleições presidenciais de novembro. O anúncio foi feito esta terça-feira, antes de um evento de campanha em Filadélfia, com a presença de membros do Partido Democrata. Segue-se uma digressão por estados que terão um papel fundamental na decisão de quem ganha as eleições de novembro, com a campanha de Harris a fazer paragens no Wisconsin, Michigan, Arizona e Nevada. Trump, por seu lado, nomeou o senador J.D. Vance como seu candidato a vice-presidente durante a convenção republicana no mês passado. Esta semana, Vance fará a sua própria digressão de campanha, os chamados estados de batalha, Pensilvânia, Wisconsin, Michigan e a Carolina do Norte. As forças israelitas efetuaram ataques aéreos esta terça-feira no sul do Líbano, que mataram 4 pessoas, segundo as autoridades sanitárias libanesas. As forças armadas israelitas afirmaram que os ataques na zona de Nabatea tinham como alvo militantes do Hezbollah, enquanto este afirmou terça-feira ter lançado um ataque com um drone dirigido a Israel. Os ataques são os mais recentes nos combates transfronteiriços entre Israel e o Hezbollah, que se intensificaram com a guerra entre Israel e o Hamas na faixa de Gaza e ocorrem numa altura em que a comunidade internacional está a trabalhar para evitar uma escalada do conflito na região. Na Nigéria, a polícia disse hoje ter detido mais de 90 manifestantes com bandeiras russas em protestos encadeados por dificuldades económicas. Milhares de pessoas juntaram-se aos protestos contra as políticas governamentais e o elevado custo de vida na semana passada, numa altura em que o país mais populoso de África sofre a pior crise económica da última geração. O norte da Nigéria partilha fortes laços culturais, religiosos e socioeconómicos com os seus vizinhos da região do Sahel, onde as bandeiras russas têm estado presentes em manifestações no Níger, Mali e Burkina Faso, mas o seu aparecimento na Nigéria desencadeou fortes reações por parte das autoridades. Os chefes de segurança das Forças Armadas e da Polícia nigeriana, entre outros, deram um raro briefing conjunto e alegaram que os patrocinadores que estavam fora do país, não identificados, estavam a tentar minar o governo, sem, contudo, fornecer provas. A Amnistia Internacional acusou hoje as autoridades etíopes de continuarem a não conseguir pôr tema às violações dos direitos humanos nas zonas de conflito. A organização não-governamental refere que, apesar de um acordo de paz que pôs termo em novembro de 2022 à guerra na região de Tigré, responsável por cerca de 600 mil mortes em 2 anos, persistem numerosos conflitos no segundo país mais populoso do continente, nomeadamente nas regiões de Amara e Oromia. Questionada a porta-voz do governo etíope, Salawit Kassa não respondeu aos pedidos da agência de notícias France Press. A 4 de julho, o primeiro-ministro Abiy Ahmed, vencedor do Prémio Nobel da Paz 2018, disse ao Parlamento que o exército não estava a cometer massacres. Para a amnistia, esta declaração demonstra a negação contínua do governo dos crimes passados e presentes. A Coreia do Norte assinalou a entrega de 250 lançadores de mísseis com capacidade nuclear e unidades militares da linha da frente, numa altura em que o líder Kim Jong-un afirmou que o seu país se deve preparar para um confronto prolongado com os Estados Unidos. Kim descreveu o seu reforço militar como um contra-ataque à cooperação militar escandalosa entre os Estados Unidos e os seus aliados regionais. E, por último, os violentos protestos no Bangladesh fizeram mais de 300 mortos nas últimas três semanas, foi divulgado numa altura em que os diplomatas europeus se manifestam muito inquietos em relação às minorias. Os confrontos entre os apoiantes da Liga Awami, da antiga primeira-ministra Hasina, e as forças de segurança com os movimentos estudantis e da oposição provocaram pelo menos 93 mortes em cerca de 20 distritos nas últimas horas, segundo o jornal The Daily Star. O número de mortos poderá aumentar devido ao elevado número de feridos graves e à possibilidade de confrontos com os apoiantes de Hasina durante a nova marcha convocada pelos movimentos estudantis.
Foram as notícias com Ana Guedes. Vamos agora ao espaço de reportagem. Começamos por falar de Moçambique. O nome de Filipe Nyusi, presidente daquele país, foi incluído pela Justiça dos Estados Unidos numa lista de conspiradores que participaram num esquema para defraudar investidores americanos no caso Dívidas Ocultas. Foi ontem anunciado no julgamento do ex-ministro das Finanças, Manuel Chang. Sérgio Nyambe.
Segundo o Centro de Integridade Pública, CIP, que cobre o julgamento do antigo ministro, outros conspiradores indicados são Gregório Leão, antigo diretor do Serviço de Informação e Segurança do Estado, Ndambi Guebuza, filho do ex-presidente Armando Guebuza, e Zaltina Lucas, antiga diretora nacional de Tesouro. Nyusi era ministro da Defesa na altura em que foram feitas as dívidas de pelo menos 2,2 mil milhões de dólares para alegados projetos pesqueiros e de proteção costeira que acabaram desviados num esquema envolvendo funcionários públicos moçambicanos, banqueiros do Credit Suisse e a empresa naval Privinvest. Tal indicação não significa que eles tenham sido constituídos arguídos nos Estados Unidos. No processo inicial, são arguídos, no caso, além de Manuel Chang, Teófilo Nyangumeli e Antônio Carlos do Rosário. Os dois últimos cumprem penas relacionadas com o mesmo esquema em Maputo. Manuel Chang é acusado de fraude financeira e lavagem de dinheiro. A acusação diz que ele recebeu 7 milhões de dólares para assinar garantias para viabilizar empréstimos da Proíndicos e Ematum. A acusação procura convencer o júri, que é constituído por cidadãos comuns, de que os crimes de que Chang é acusado são da alçada da justiça americana. A defesa de Chang, reporta o CIP, concentrou-se em negar que houvesse evidências de que Chang tenha recebido dinheiro das dívidas ocultas para assinar as garantias e afirmou que ele assinou as garantias em cumprimento de ordens do seu chefe, Armando Guebuza, que era presidente da República. Borges Nhamire, do CIP, escreve que ontem, 5 de agosto, o julgamento entrou na sua fase final, pelo que não haverá mais testemunhas a prestar declarações, apenas a acusação e a defesa têm o direito de apresentar as suas alegações finais para convencer os 13 membros do júri a declarar o antigo ministro das Finanças de Moçambique culpado ou não. Durante o julgamento, escreve Nhamire, Manuel Chang optou pelo silêncio, deixando todo o trabalho na defesa ao cargo da sua larga equipa de advogados, liderada por Adam Fort. Chang não falou e não vai mais falar como testemunha no seu próprio julgamento, segundo o CIP. O julgamento continua nesta terça-feira 6 e não é conhecido o dia da decisão do júri.
Obrigado, Sérgio. 13h39, aqui em Washington, o presidente da República de Moçambique, Filipe Nyusi, vai amanhã ao Parlamento apresentar o seu último discurso do Estado da Nação. Trata-se de um discurso que vai acontecer, tal como escreve William Mapote, há 5 meses de deixar o poder e, por isso, se espera que seja um misto de despedida e balanço do seu postulado. William.
Moçambique criou bases sólidas para crescer nos anos que se seguem como um país competitivo, sustentável e inclusivo.
Foi com esta radiografia que Felipe Nunes entrou para o último ano do seu mandato como presidente da República. Nesta quarta-feira, volta ao Parlamento para fazer o último discurso do Estado da Nação. Enquanto se aguarda pelo informe, parte da sociedade já tem a avaliação feita dos dois mandatos. Gil Aníbal é analista nacional em assuntos políticos e sociais. Não tem dúvidas que Felipe Nunes vai sair da governação pela porta grande.
Foi uma governação de grandes experiências para o presidente e de muita coragem e determinação para alcançar os objetivos e resolver, naturalmente, a implementação do plano quinquenal, primeiro e segundo, e no final vamos ter aqui uma nota muito positiva ao governo do Moçambique e ao presidente da República.
Como exemplo dos feitos que merecem destaque, Aníbal aponta os seguintes.
O presidente Nunes foi resiliente, determinado e resolveu grandes desafios estruturantes do país, incluindo as reformas introduzidas na função pública, como é o caso desta questão de descentralização, as reformas da política salarial, com a implementação da tabela salarial única, que criar desconforto a certas classes, mas isso é um bom sinal de que o caminho é esse que tem que ser seguido para corrigir-se aquilo que não está bom e caminharmos com uma tabela salarial da função pública sustentável.
Dércio Alfazema é outro analista político que falou à reportagem da Voz da América em Maputo. Reconhece que Nunes herdou um país com desafios.
Bom, esses 10 anos acho que foram um grande teste à nossa capacidade de resiliência. Foram 10 anos bastante difíceis.
Mas ainda assim, considera que podia ter feito mais e melhor.
Apesar desses desafios, talvez algumas coisas nós poderíamos ainda assim ter feito mais e melhor, né? A questão toda do controle da corrupção, a resposta à questão da corrupção, poderia ser dado mais sinais. Houve sim o avanço da questão das dívidas ocultas, mas poderia talvez ser feito um pouco mais.
Mais crítico foi o acadêmico Rufino Sitoy, que considera que por tudo o que foi feito, a governação de Felipe Nunes foi a mais pobre na história nacional.
E de forma geral, a governação do presidente Nunes foi negativa, né? Foi negativa e potencialmente a pior governação que Moçambique já teve até então, não é? E podemos considerar 10 anos perdidos, infelizmente, né? Queríamos poder estar a dizer coisas diferentes, mas há muitos elementos que sustentam essa ideia dos 10 anos perdidos, né? Houve regressão, só do ponto de vista de metas de desenvolvimento, né? A evidência é que há mais pobres do que antes em Moçambique. Isso é muito preocupante. E depois, na esfera social, temos falar de problemas de insegurança, né? O caso dos sequestros, nós vimos ainda ontem anunciar-se que aconteceu mais um sequestro. Quer dizer, praticamente, pelo menos 2 vezes por semana, nós estamos a registrar casos de sequestro.
Com avaliações mistas por parte da sociedade, Felipe Nunes vai amanhã fazer o seu retrato num discurso que se espera que seja um misto de despedida e balanço do seu postulado. De Maputo para a Voz da América, William Mapote.
Obrigado, William. De Maputo, vamos a Angola. Um relatório do Fundo das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, que é a FAO, publicado recentemente, aponta para 11 milhões de pessoas em Angola, equivalente a 32% da população, sem acesso diário e regular a alimentos, por isso, em situação de insegurança alimentar. Sem condições mesmo para uma refeição diária, famílias angolanas fazem das ruas as suas moradias nas imediações de contentores, procurando retirar dali sobras de alimentos para contornar a penúria sem fim à vista. Há algum tempo, o ministro da Agricultura desorganizava previsões de um cenário pior em crise alimentar e dizia que a situação estava melhor. João Marcos.
O sofrimento está mesmo difícil. Nós comemos também no lixo. Quando botam mesmo comida, nós vamos lá correr e recolher aquela comida, nós comemos.
Passavam 30 minutos das 14 horas, com muito movimento de pessoas e viaturas, pelas artérias de Benguela. E Joana, nome fictício, não tinha conseguido sequer 50 kwanzas. um valor abaixo do preço de um pão. A filha, que não frequenta a escola por falta de condições, chega com batata doce arrancada de um contentor de lixo. É o dia a dia de famílias em situação de penúria alimentar.
Assim desde manhã nem uns 50 nos deram. Ontem já dormi uma fome. Assim desde manhã também nenhuma coisa de comer. Assim só pedimos apoio para nos apoiarem só nós fazer negócio. A pessoa pode alugar um quarto onde vai viver.
Menina, tá boa?
Sim.
Onde é que conseguiu essa batata?
No lixo.
Tá, acha que está em condições para comer?
Sim.
Várias vezes ao lixo para conseguir alguma coisa?
Tem uma comida para comer mesmo.
Às vezes vocês passam todo dia a fome e dormem a fome. Aqueles que têm pena, nós comemos também no lixo. Quando botam mesmo comida, vamos fazer como?
Das cidades ao meio rural. O produtor Eugênio Capitango Augusto, a partir do Lepe, província do Ambo, tem exemplos similares. Capitango aborda a corrida a restos de um fruto típico da região, mas volta a criticar a falta de fundos para a agricultura familiar.
Na zona rural é onde as coisas até não chegam. É um dos problemas. Uma caneta de fuga, pala-pala, está com 300 quantos. Exatamente. A situação vai gravar mais. E o governo tem que ver essa situação. Metemos ali o coisa, o lixo no contentor, no de abacaxi. E aquele lixo que a gente botamos, nós metemos no contentor de lixo, ele ia tirar e ia comer. Mas são pessoas, eles não são malucos. A bomba.
O ativista cívico João Guerra, evangelista da Igreja Católica, reforça igualmente que a solução está no campo, mas avisa que há problemas imediatos.
O número das pessoas nas cidades aumentou. Corremos acima e abaixo. Acrescentando a questão da inflação monetária, que todos os santos dias o nosso dinheiro vai caindo. Isto está a agravar cada vez mais. Hoje até o próprio trabalhador tem problema de fome. Pouca alimentação poderá aparecer em fevereiro ou em março. E nesse tempo as pessoas vão comer o quê? Se calhar devíamos recorrer de facto às organizações internacionais. Não temos outra solução.
Entre 2021 e 2023, segundo o relatório divulgado na última semana, o número de subnutridos disparou de 6,8 milhões para 8,3 milhões de pessoas. A Voz da América procurou obter uma reação do ministro da Agricultura e Florestas, António Francisco de Assis, mas sem sucesso. Há 4 meses, num exclusivo à Voz da América, a propósito de um outro relatório, o governante garantia que Angola caminhava bem em matéria de segurança alimentar.
Essa posição do relatório que você leu, não é? Essa não é a posição do governo de Angola. Nós estamos a trabalhar e estamos aí bem. Os resultados que estamos a obter não indicam isso. São apreciações, digamos, individuais. Nós não podemos fazer absolutamente nada.
João Marcos Benguela, Voz da América.
É ano eleitoral aqui nos Estados Unidos. O candidato republicano à vice-presidência, J.D. Vance, é a primeira pessoa da geração do milênio a concorrer a uma eleição presidencial de um grande partido aqui nos Estados Unidos. A nossa colega Elizabeth Chernev analisa a forma como alguns eleitores da geração do milênio encaram as eleições de novembro. Paula Alves Silva.
Tenho o grande privilégio de apresentar o meu marido e o próximo vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance.
J.D. Vance será um dos mais jovens vice-presidentes dos Estados Unidos se ganhar as eleições com Donald Trump em novembro. Vance e a sua mulher, Usha, são ambos membros da geração Millennial, um grupo demográfico que, segundo o Centro de Investigação Pew, é constituído por pessoas nascidas entre 1981 e 1996. Nos Estados Unidos, os Millennial enfrentam desafios económicos, incluindo dívidas elevadas de empréstimos estudantis e custos de habitação. São conhecidos por se adaptarem rapidamente à tecnologia e por terem sido moldados pelos ataques terroristas de 11 de setembro de 2001, que, segundo Vance, mudaram a sua vida.
Depois de 11 de setembro, fiz o que milhares de outros jovens da minha idade fizeram nessa altura de grande patriotismo e amor pelo país. Alistei-me nos fuzileiros navais dos Estados Unidos.
Sarah Garner, uma milênio do Texas, diz que os republicanos estão prontos para Vance.
Temos muitos políticos mais velhos em Washington e alguns deles estão lá há demasiado tempo. Por isso é ótimo ter alguém com novas ideias que possa trazer uma nova perspectiva e representar realmente os eleitores mais jovens.
Com Kamala Harris a ser agora a provável candidata presidencial do Partido Democrata, as sondagens de opinião pública estão a mostrar um aumento do seu apoio entre os eleitores mais jovens.
Nesta eleição, sabemos que os jovens eleitores serão fundamentais e sabemos que o vosso voto não pode ser dado como garantido. Ele deve ser conquistado e é exatamente isso que vamos fazer.
Na Califórnia, o milênio David Maras diz que Harris é a melhor escolha para os eleitores mais jovens.
Penso que neste momento, para haver uma corrida competitiva, ela é uma cara nova. Penso que ela tem as qualificações necessárias para assumir o papel e penso que pode levar o melhor sobre Trump.
Combinados, os eleitores da geração milênio e os da geração Z constituem um poderoso bloco eleitoral, diz Denora Gottesche, CEO da DoSomething.org, um grupo que incentiva os jovens a participar no ativismo e no serviço.
Se eles forem votar ao mesmo nível que em 2020, representarão 37% do eleitorado, é verdade. Portanto, este é o primeiro passo, registar-se para votar. Segundo passo, comparecer para votar ou aparecer para quê, como dizemos.
Embora os eleitores da geração milénios sejam politicamente diversos, concordam, em geral, com a necessidade de mudança. Arsk Saleh é uma eleitora de Nova York.
Estamos a ver a América desmoronar-se até o chão. Isso deve-se ao fato de as pessoas que são eleitas não serem da nossa idade. A próxima geração é constituída por pessoas que estão na casa dos 20, 30 e 40 anos. Por que é que temos pessoas de 50, 60, 70 e 80 anos a representar-nos?
70% dos eleitores da geração milênio dizem que a inflação e o custo de vida são as suas principais questões eleitorais, de acordo com uma sondagem do US News and World Report. Estas preocupações económicas estão muito à frente dos direitos reprodutivos, da violência com armas e das alterações climáticas.
As forças do Israel efetuaram ataques aéreos na terça-feira no sul do Líbano, que mataram 4 pessoas, segundo autoridades do Líbano. Ana Guedes.
As forças armadas israelitas afirmaram que os ataques na zona de Nabatieh tinham como alvo militantes do Hezbollah, enquanto o Hezbollah afirmou terça-feira ter lançado um ataque com um drone dirigido a Israel. Os ataques são os mais recentes nos combates transfronteiriços entre Israel e o Hezbollah, que se identificaram com a guerra entre Israel e o Hamas na faixa de Gaza e ocorrem numa altura em que a comunidade internacional está a trabalhar para evitar uma escalada do conflito na região. Essas preocupações aumentaram na semana passada com o ataque israelita que matou um comandante do Hezbollah em Beirute e o ataque que matou o chefe político do Hamas em Teherão, que o Irão e o Hamas atribuem a Israel. As tensões continuam a aumentar no Médio Oriente, colocando-o à beira de uma guerra de proporções desconhecidas, afirmou o chefe da política externa da União Europeia, Josep Borrell, terça-feira. Todos temos de evitar uma nova catástrofe. O caminho a seguir é amplamente consensual: cessar fogo em Gaza. A Coreia do Sul foi o último país a emitir um aviso de viagem para a região, instando os seus cidadãos a abandonar Israel e o Líbano o mais rapidamente possível. O secretário da Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, e o ministro da Defesa israelita, Yoav Gallant, discutiram a situação segunda-feira, tendo Austin reiterado o inabalável compromisso dos Estados Unidos com a segurança de Israel face às ameaças do Irão e dos seus representantes, como o Hezbollah, informou o Pentágono em comunicado. O secretário de imprensa do Pentágono, Major-General Pat Ryder, disse que Austin e Gallant concordaram que o ataque na segunda-feira por uma milícia alinhada ao Irão contra as forças americanas no oeste do Iraque marcou uma escalada perigosa e demonstrou o papel destabilizador do Irão na região. Um oficial de defesa dos Estados Unidos disse à Voz da América que o ataque feriu vários funcionários dos Estados Unidos. As Forças Armadas de Israel também disseram terça-feira que as suas forças estavam a levar a cabo operações no centro e no sul da faixa de Gaza e que aviões israelitas conduziram um ataque aéreo na área de Jenin, na Cisjordânia ocupada. Israel prometeu destruir o Hamas em retaliação pelo seu ataque terrorista de 7 de outubro, que matou 1.200 pessoas e levou à captura de 250 reféns. A contraofensiva israelita matou pelo menos 39.650 pessoas em Gaza, na sua maioria mulheres e crianças, de acordo com o Ministério da Saúde do território, enquanto Israel afirma que o número de mortes inclui milhares de combatentes do Hamas, que Israel matou.
Na revista esportiva desta terça-feira, abrimos, como sempre, em Paris, a velejadora Daisy Nyakila, a última atleta de Moçambique em prova nos Jogos Olímpicos, não conseguiu a qualificação para a final do torneio de vela na classe dinghy, que se realiza em Marselha. Nyakila competiu a sua segunda presença em Jogos Olímpicos e terminou na 40ª posição, um lugar abaixo da egípcia Kutulu Mansi, a segunda africana na competição. Ao todo, foram disputadas 9 das 10 regatas, sendo que a última não teve lugar devido a problemas meteorológicos. Daisy somou 301 pontos. A brasileira Rebeca Andrade terminou a sua competição nas Olimpíadas 2024 com uma premiação maior, do ponto de vista financeiro, que a sua principal concorrente, a americana Simone Biles. A ginasta brasileira conseguiu 4 medalhas, tornou-se a maior medalhista da história do Brasil, e ainda recebeu cerca de 200 mil dólares, enquanto Biles recebeu 150 mil dólares. A premiação de cada atleta olímpico é determinada pelo comitê de cada país, enquanto no Brasil o comitê paga 50 mil dólares por cada medalha de ouro. Nos Estados Unidos, o comitê olímpico premia os seus campeões com quase 38 mil dólares, de acordo com a revista Forbes. Uma história de superação, a britânica Kelly Hodgkinson conquistou ontem a primeira medalha de ouro nos Jogos Olímpicos ao terminar em primeiro na prova dos 800 metros. A atleta de 22 anos de idade, que já havia levado a prata em Tóquio 2020, revelou que esteve perto de deixar o atletismo na adolescência depois de ter ficado sem conseguir andar após uma operação para retirada de um tumor. Depois da cirurgia, ela teve que esperar 2 anos para voltar a competir. E agora ganha o ouro. E outra história interessante para quem a conseguiu presenciar. Enquanto decorria a meia-final feminina de surf entre a brasileira Tatiana Weston-Webb e a costarriquenha Brisa Hennessy, uma baleia passou perto do local da prova e chamou a atenção das câmaras e dos espectadores. Tudo parou. Depois, a prova continuou. E quando os Jogos Olímpicos caminham para o fim, já no próximo domingo, no quadro de medalhas, China lidera com 55 no total, mas 22 de ouro, seguida dos Estados Unidos, França, Austrália e Grã-Bretanha. O Brasil ocupa a posição 17, com 2 de ouro, 5 de prata e 6 de bronze. A África do Sul é o país africano melhor colocado, na posição 30. Depois, Quênia, na posição 32ª. E ainda Argélia, no 38º posto, mais abaixo Etiópia. Cabo Verde ocupa a posição 67. Numa nota no mercado das transferências, o Atlético de Madrid, da Espanha, está próximo de concluir a contratação do avançado Julián Álvarez, de 24 anos, ao Manchester City. As três partes se acertaram e a transferência deve ocorrer nos próximos dias em torno de 90 milhões de euros, segundo a imprensa.
E assim, com o desporto de Álvaro de Andrade, marcamos o ponto final a esta emissão. O nome de Felipe Nunes, presidente de Moçambique, foi incluído pela Justiça dos Estados Unidos numa lista de conspiradores que participaram num esquema para defraudar investidores americanos no caso de dívidas ocultas. Candidata democrata dos Estados Unidos, Kamala Harris, escolhe governador Tim Walz pelo estado de Minnesota como seu candidato a vice-presidente. Forças do Israel efetuaram ataques aéreos na terça-feira no sul do Líbano. Jaime Faria, Nick Ivanov e eu, Amancio Miguel. Foi um prazer estar na sua companhia. Continue com a Voz da América em www.voaportugues.com. Muito boa noite.